Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida. Ora então, muito bom dia para si que nos escuta. O meu nome é António Serra e vou estar consigo aqui durante cerca de uma hora na sua RLX Rádio Lisboa com mais um programa Sebenta do Tempo. Infelizmente os tempos que estamos a atravessar não estão fáceis. Desde a Covid-19 que continua a agressar, passando pelas alterações climáticas cada vez com maiores repercussões, até à guerra que continua presente em vários pontos do globo, mas com uma incidência maior sobre o que se passa na Ucrânia, até aos aumentos sucessivos da energia, combustíveis e bens alimentares. Isto com o espectro da fome, que torna esta nossa vida bem mais difícil. Resta-nos a esperança de que tudo isto possa mudar. E em relação ao programa de hoje, trago-lhe alguns acontecimentos que ocorreram em 25 de março de diversos anos, os livros mais vendidos nesta semana e, no final, a habitual sugestão de leitura da semana. E se não sabe, hoje é o Dia Internacional de Solidariedade com os Detidos e Desaparecidos. O Dia Internacional de Solidariedade com os Detidos e Desaparecidos é celebrado anualmente no dia 25 de março, em virtude do aniversário do rapto de Haller Collett, um ex-jornalista que trabalhava para as Agências das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinianos no Oriente Próximo. Esta data tem como objetivo mobilizar a ação, exigir justiça e fortalecer a determinação de proteger o pessoal da Organização das Nações Unidas e as Forças de Paz, bem como os colegas da comunidade não-governamental e da imprensa. E faz também hoje um mês que a Rússia deu início à invasão da Ucrânia. E agora, antes de avançarmos com os acontecimentos ocorridos neste dia, vamos ficar com o primeiro tema musical, Quando as Nuvens Chorarem, nas vozes dos saudosos Carlos Paião e Dina.
Consigo chegar e
Depois de termos ouvido Carlos Espanhão e Dina, vamos então para os acontecimentos que se registaram no dia 25 de março e começamos por 1805. D. Frei Manuel do Cenáculo, fundador da Biblioteca Pública de Évora, registra no diário a colocação do primeiro livro nas estantes da livraria. A Biblioteca Pública de Évora foi fundada em 1805 por iniciativa do arcebispo D. Frei Manuel do Cenáculo, que desde o início exigiu que ela estivesse aberta ao público. Trata-se, portanto, de uma instituição bicentenária e é uma das mais importantes bibliotecas de Portugal, quer pela coleção bibliográfica que possui, quer por ter sido uma das primeiras a abrir as suas portas aos leitores. De facto, os estatutos de 1811 passaram a garantir a leitura presencial para todos os que quisessem, em 3 dias da semana. A biblioteca assegurou ao longo do século XIX a leitura a um público maioritariamente citadino, constituído essencialmente por estudantes. Os fundos bibliográficos iniciais da Biblioteca de Évora eram provenientes dos livros deixados por D. Frei Joaquim Xavier Botelho de Lima e pelos muitos milhares que o próprio Frei Manuel do Cenáculo trouxe de Beja. É também sabido que o espólio de Frei Manuel do Cenáculo não se limitava aos livros e que a biblioteca recebeu outras preciosidades da coleção que o bispo reuniu ao longo da sua vida. Constituída pelo monetário, produtos naturais, pinturas e peças arqueológicas, as antiguidades, como então se dizia. Relativamente aos livros impressos e manuscritos, numa carta dirigida ao príncipe regente Cenáculo, indica 40 mil volumes. O juiz do inventário post-mortem, José António de Leão, avaliou a coleção de livros em 50 mil volumes. Sofreu várias remodelações até os dias de hoje e, a partir de 2012, passou a integrar a Biblioteca Nacional de Portugal. E em 1823, o pintor português Domingos Sequeira funda o Ateneu das Belas Artes. Domingos António de Sequeira, que nasceu a 10 de março de 1768, foi um pintor português de origem modesta. Era filho de um barqueiro farense, António do Espírito Santo e Rosa Maria de Lima. Foi do seu padrinho, Domingos Sequeira Chaves, que recebeu o nome próprio e que mais tarde adotou o apelido. Desde muito criança manifestou uma viva inteligência e uma grande vocação artística. O pai, vendo aquele talento que oferecia tão auspicioso, desejou dar-lhe uma posição mais elevada e estudos superiores, destinando-o para médico. Mas afinal, por conselho dos que a admiravam a vocação tão decidida que a criança manifestava para o desenho, condescendeu em aproveitá-la. Foi educado na Casa Pia, após o qual frequentou o curso de desenho e figura na Aula Régia e trabalhou como decorador. Com uma pensão de Dona Maria II, em 1788, com 20 anos, partiu para a Itália e estudou na Academia Portuguesa em Roma, onde recebeu aulas de pintura e desenho de António Cavallucci. Admitido depois como professora na Academia de San Luca, aí pintou a degolação de São João Batista, a alegoria da fundação da Casa Pia de Belém e do Milagre de Ourique, ganhando vários prémios concedidos pelas academias italianas. Regressou a Lisboa em 1795 e de 1798 até 1801 viveu no convento da Cartuxa de Laveiras, em Caxias. Nomeado pintor da corte em 1802 e co-diretor da empreitada de pintura do Palácio da Ajuda, aí pintou abundantemente. Em 1803 foi professor de desenho e pintura das princesas e em 1806 dirige a aula da Academia da Marinha, no Porto. Neste período pintou alegorias patrióticas e retratos, fazendo o desenho das peças para oferecer a Beresford. Viveu intensamente as convulsões políticas da época, foi sucessivamente partidário do exército de invasão francesa, Junot, protegendo a cidade de Lisboa, da Aliança Inglesa, da Revolução Liberal e da Carta Constitucional, exilando-se em França com a Contra-Revolução Absolutista da Vila Francada, onde expôs no Salão do Louvre. A morte de Camões, quadro desaparecido no Brasil, obra que lhe mereceu medalha de ouro e colocação entre os pintores românticos mais representativos ao lado de Eugênio de Lacroix, acabou por se fixar em Roma em 1826, onde se dedicou à pintura religiosa. Em Visões de Luminosidade, já romântica, Vida de Cristo, em 1828, e Juízo Final, em 1830. Morreu naquela cidade, sem rever Portugal, encontrando-se o seu túmulo na Igreja de Santo António dos Portugueses. Foi igualmente autor da baixela neoclássica de 100 peças, oferecida a Wellington em 1811-1816, que se encontra presentemente na Apsley House. E antes agora de avançarmos para outros acontecimentos ocorridos em 25 de março, vamos fazer mais uma pausa musical e desta vez vamos ouvir Marisa Monte com o tema Ainda Bem.
Porque ninguém dava nada.
E depois de termos ouvido Marisa Monte, vamos prosseguir com outros acontecimentos que ocorreram neste dia 25 de março. E em 1918 morre o compositor francês Claude Debussy, um mestre do impressionismo. Claude Debussy foi um compositor revolucionário e um pianista francês, mentor e principal criador de um original estilo de música inspirado nos ideais da pintura impressionista. Claude Achille Debussy nasceu em Saint-Germain-en-Laye, França, no dia 22 de agosto de 1862. Com 9 anos mudou-se com a família para Paris, onde começou a estudar piano, mas não pensava numa carreira musical. A sua vocação foi descoberta pela pianista Madame Mottet de Fleurville, que o preparou para o Conservatório de Paris, onde foi admitido em 1873, com apenas 11 anos de idade. No conservatório adquiriu fama de revolucionário, chamou a atenção dos professores e o seu talento chegou aos ouvidos da milionária russa Nadezhda von Meck, protetora de Tchaikovsky. Em 1879, aos 17 anos, foi convidada para acompanhá-la como pianista de câmara e professor de piano dos seus filhos durante as viagens de verão da família através da França, Suíça e Itália. Nesta viagem conheceu grandes músicos como Wagner e Liszt. De volta ao conservatório, Debussy estudou composição para concorrer ao Grande Prémio de Música de Roma, um dos mais importantes concursos europeus da época. Em 1884 venceu o concurso com a cantata O Filho Pródigo. Como prémio, Debussy recebeu uma bolsa de estudos em Roma. Durante 3 anos passados na Vila Médicis, conviveu com a alta sociedade e frequentou uma vasta biblioteca da Academia, mas não sentiu nenhuma inclinação pelo classicismo romano. Ainda em Roma, iniciou a cantata La Demoiselle Élue. De volta à França, em 1887, com novas perspectivas, Debussy pensou então a dar mais importância aos acordes isolados, timbres, pausas e ao contraste entre registros. Queria compor com liberdade, fugindo das regras tradicionais. Em 1899, Claude Debussy casa-se com a costureira Rosalie Texier. O relacionamento durou 5 anos e atravessou um tumultuoso divórcio depois que Rosalie tentou matar-se ao saber que Debussy tinha outra mulher, a rica e sofisticada Emma Bardach, com quem teve uma filha em 1905. O reconhecimento de Debussy como compositor só veio em 1902, com a estreia da ópera Pelléas et Mélisande, em Paris. Em 1905, Claude Debussy escreveu La Mer, em homenagem à sua filha, uma obra-prima de orquestração. A fama crescente do músico levou-o até Londres, Viena e Budapeste, Turim, Rússia, Holanda e Roma para dirigir as suas próprias composições. O seu último trabalho, a Sonata para Violino e Piano, em 1915, foi executado em maio de 1917 com ele no piano. Em setembro desse ano, apresentou essa peça na cidade de Saint-Jean-de-Luz, na França, a última vez que se apresentou em público. Claude Debussy faleceu em Paris no dia 25 de março de 1918, em consequência de um cancro diagnosticado em 1909. E em 25 de março de 1957, a França, a Alemanha Federal, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam o Tratado de Roma, documento fundador da Comunidade Económica Europeia. Foram assinados em 25 de março de 1957 em Roma pela Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo e entrou em vigor a 1 de janeiro de 1958. A assinatura deste tratado é o culminar de um processo que surge após a Segunda Guerra Mundial, que deixou a Europa económica e politicamente destruída e fragilizada face às duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Atualmente em vigor com o nome de Tratado Constitutivo da Comunidade Europeia, é junto com o Tratado da União Europeia um dos dois textos fundamentais das instituições europeias. O tratado estabelecia União Aduaneira, a CE foi conhecida popularmente como o Mercado Comum. Acordou-se um período transitório de 12 anos, no qual se deveriam desaparecer totalmente as barreiras alfandegárias entre os Estados-membros. Uma política agrícola comum, chamada PAC. Esta medida estabeleceu a livre circulação dos produtos agrícolas dentro da CE, assim como a adoção de políticas protecionistas que permitiam aos agricultores europeus evitar a concorrência de produtos procedentes de outros países não pertencentes à CE. Isto conseguiu-se mediante a subvenção aos preços agrícolas. Desde então, a PAC tem concentrado boa parte do pressuposto comunitário. Este tratado estabeleceu a proibição de monopólios, a concessão de alguns privilégios comerciais às regiões ultraperiféricas da União Europeia, assim como algumas políticas comuns em transportes. Ante o êxito impulsionado pela maior fluidez dos intercâmbios comerciais, em 1 de julho de 1988, suprimiram-se todos os entraves internos entre os Estados-membros, ao tempo que se adotou uma política aduaneira comum para todos os produtos procedentes de países não pertencentes à CEE. Este mercado comum afetava somente a livre circulação de bens. O livre movimento de pessoas, capitais e serviços teve que esperar ao Ato Único Europeu de 1986 para dar um impulso para, em 1992, se estabelecer o mercado unificado. E vamos fazer mais uma pausa musical, desta vez com as vozes de Miguel Araújo e Catarina Salinas e o tema 1987.
Oitenta e sete, dentes de leite e uma chiclete dentro de um sorvete. Doce do leite, doce do leite sob o sol. Oitenta e sete, troco vai em chiclas de mentol. À volta ao mundo de bicicleta e uma cassete que se repete. 48 capa, cassete, paniquinho, sumol. Depois das sete, depois das sete, vê-se o futebol. E o chicote na borda da dispensa de São Mil. Na vassoura a trote, como o Bud Spencer e o Terence Hill. Brasília, Boas Artes, Paris, Parque Itália, Salão, Londres e Dallas, logo ali. O mundo é por aqui, eu vi. É passe. Sorvete derrete, bem como ao pico do Everest. Diz o antimino que é típico do tempo que mudou. Se lá na Coca-Cola sai da carapaça caracol. E o chicote na borda da dispensa São a lei do mais forte, como Bud Spencer e Terence Hill. Brasília, Bazar, Paris, Parque Itália, Salão Londres, Dallas, logo ali. O mundo é por aqui. Eu vi, foi passe. Quase que podia jurar que foi golo de calcanhar. O mundo é por aqui. O mundo é por aqui. Eu vi, foi passe.
Seguindo com os acontecimentos ocorridos em 25 de março, assim em 1990, pela primeira vez em 43 anos, realizam-se eleições livres na Hungria. A vitória cabe ao Fórum Democrático. A Hungria, que é um país localizado no leste europeu, especificamente na Bacia dos Cárpatos, faz fronteira com a Eslováquia ao norte, Roménia ao leste, Sérvia ao sul, Croácia a sudoeste, Eslovénia a oeste, Áustria a noroeste e Ucrânia a nordeste. A capital do país é a cidade de Budapeste. A Hungria é membro da União Europeia, da OTAN, da OCDE, do Grupo Visegrád e do Espaço Schengen. A língua oficial é o húngaro, que é a língua não indo-europeia mais falada na Europa. Após séculos de sucessiva ocupação de celtas, romanos, hunos, eslavos, gépidas e árvores, a Hungria foi fundada no final do século IX pelo grão-príncipe húngaro Árpádes, durante o Honfoglás, conquista da pátria, e o seu bisneto Estevão subiu ao trono no ano 1000, quando converteu o país para um reino cristão. Até ao século XII, a Hungria era uma potência média no mundo ocidental, alcançando o seu auge no século XV, após a Batalha de Moax, em 1526, e cerca de 150 anos sob a ocupação otomana. A Hungria ressurge sob o domínio dos Habsburgo e mais tarde formou uma parte significativa do Império Austro-Húngaro. Suas fronteiras atuais foram estabelecidas pela primeira vez pelo Tratado de Trianon em 1920, após a Primeira Guerra Mundial, quando o país perdeu 71% do seu território, 58% da sua população e 32% de húngaros étnicos. Após o período entre guerras, a Hungria aderiu às potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, quando sofreu danos significativos. A Hungria ficou sob a esfera da influência da União Soviética, o que contribuiu para o estabelecimento de um governo comunista que governou por 4 décadas. O país ganhou ampla atenção internacional por conta da Revolução de 1956 e da abertura parcial da sua fronteira anteriormente restrita com a Áustria. E em 1989, o que acelerou o colapso de todo o Bloco Leste. Em 23 de outubro de 1989, a Hungria tornou-se novamente uma república parlamentar democrática. Em 25 de março de 1990, pela primeira vez em 43 anos, realizaram-se eleições livres na Hungria. E em 2006, morre Richard Fleischer, com 89 anos, um cineasta americano, realizador de 20 mil léguas submarina, Tora, Tora, Tora e A Rapariga do Baloiço Vermelho. O realizador norte-americano Richard O. Fleischer nasceu a 8 de dezembro de 1916 em Brooklyn, Nova York, e morreu a 25 de março de 2006 em Los Angeles, na Califórnia. Filho de Max Fleischer, um pioneiro na produção dos desenhos animados com Betty Boop e Popeye, iniciou a sua carreira na década de 40 do século XX a fazer documentários e noticiários. Em 1948, ano em que assinou o contrato com a RKO, ganhou o seu primeiro Oscar pelo documentário de longa-metragem Design for Death, cada vez mais conhecido pelos seus filmes de classe B. Em 1954, seria convidado por Walt Disney para dirigir 20 mil léguas submarinas, trabalho que o lançou definitivamente para a ribalta de Hollywood. Discreto e talentoso, orientou grandes nomes do cinema como Kirk Douglas, Rex Harrison, Charles Aston e Charles Bronson. De toda a sua realização cinematográfica, destacam-se as 20 mil léguas submarinas, O Bandido, Os Vikings, A Viagem Fantástica, O Extravagante Dr. Dolittle, O Estrangulador de Boston, Tché, Tora, Tora, Tora e Willington Place, O Príncipe e o Pobre de 77, Ashanti de 79 e O Cantor de Jazz de 1980. Para além de Conan, O Destroyer, O Destruidor de 1984. E agora, antes de irmos para os livros mais vendidos desta semana, vamos fazer nova pausa musical, desta vez com a voz de Patti and John e o tema Transbord el Sol.
Amigo, no te veo desde ayer en este vagón, de este metro vacío y marrano, también yo transbordo en sol. Desde que no te he visto hay una gran novedad, el año viejo se ha ido y sin embargo hay cosas que aún no van. Asomas a la calle, todos son buenos proyectos, y hay quien llena de sacos terreros el balcón en vez de tiestos, y te dejan sin hablar por semanas y semanas los discursos, los anuncios y cuentos, cuántos cuentos en tan poco tiempo. Hoy la televisión ha dicho que el nuevo año traerá esa transformación que tanto estamos esperando. Habrá tres navidades, la fiesta será diaria, cada Cristo bajará de su cruz, aunque hay alondras que están en Babia. Nos darán de beber y gratis todo el año, los mudos estarán hablando y ya los sordos lo están intentando. Y haremos el amor cada quien con cada cual. Los curas podrán casarse, eso sí, a una cierta edad. Y sin grandes follones, alguno renunciará. Y hasta es posible que muchos lo hagan. pagan, hay cretinos de cualquier edad. Mira, viejo amigo, lo que te cuento y te digo, y cómo estoy de contento de vivir este momento. Mira, 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 viejo amigo, todo lo que hay que inventarse para poder carcajearse y vivir sin derrumbarse. Y es que nadie arregla nada en un instante. Está llegando, tras un año pasará, y yo me estoy preparando, como ves, y esa es toda la novedad. Chao. Hasta mañana, tío.
E depois de termos ouvido Pat Chan Dion, vamos então para os 10 livros mais vendidos em Portugal até à data, segundo os dados do Portal da Literatura. E assim, o primeiro título, A Mais Breve História da Rússia, de José Milhazes. O segundo, A Violoncelista, de Daniel Silva. O terceiro, A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Quarto, A Guerra na Ucrânia, de vários autores. O quinto, Estamos Grávidos e Agora, de Carmen Ferreira. O sexto, Pensar Depressa e Devagar, de Daniel Kahneman. O sétimo, Isto Acaba Aqui, de Colin Hoover. O oitavo, Harmonia, Roteiro para um Bem-Estar Emocional, de Pedro Stretch. O nono, Naufrágio, de João Tordo. E, finalmente, Tu És Perfeita Como És, de Maria Nunes. E depois de termos dito qual foram os 10 livros mais vendidos em Portugal durante esta semana, vamos para a sugestão de leitura. E escolhemos O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, da Bertrand Editora. Romance de George Orwell, cujo título original é Animal Farm, publicado em 1945. A história relata a revolução dos animais da Quinta Manor, propriedade do Sr. Jones. O velho major, o mais respeitado porco, reúne durante a noite todos os animais da quinta e conta-lhes um sonho que tivera. A sua morte estava para breve e compreendia então o valor da vida. Explica logo aos companheiros que devem a sua miserável existência à tirania dos homens que, preguiçosos e incompetentes, usufruem do trabalho dos animais, vítimas de uma exploração prepotente. O velho major incita o grupo não só à rebelião para derrotar um inimigo, como também a entoar o cântico de revolta dos animais de Inglaterra. 3 dias depois morre o velho major. Mas a revolução prossegue, com novos líderes, os porcos Snowball, Napoleão e Squealer, que criam o animalismo como sistema doutrinário com os 7 mandamentos. Expulsam o dono da quinta e mudam o nome da propriedade para Quinta dos Animais. Dada a estupidez e limitação de alguns que não conseguem decorar os mandamentos, Snowball reduziu-os a uma máxima: 4 pernas bom, 2 pernas mau. O regime do animalismo começa logo de forma vigorosa, com todos os animais a trabalharem de forma a fazerem progredir a quinta. A autogestão estimulava o orgulho animal. Snowball cria uma lista de comissões para conceber programas de desenvolvimento social, educação e formação. Com o passar do tempo, os porcos tornam-se corruptos pelo poder. Instala-se então uma nova tirania, sob o comando de Napoleão, que passa a impor um novo princípio. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Numa demonstração do seu sucesso político-social, os porcos convidam para um jantar os donos das propriedades vizinhas, a fim de que estes se apercebam da eficiência da quinta dos animais, e são felicitados pelo sucesso do seu regime. Nessa altura, o cavalo Clover constata horrorizado que já não é possível distinguir a cara dos porcos dos homens. Orwell, através desta fábula, pretende não só demonstrar como o idealismo foi traído pelo desejo de poder e pela corrupção e mentira, como também condenar o totalitarismo, a Revolução Russa de 1917 e a Rússia de Stalin. Em 1955, a obra foi adaptada para filme animado com um título homónimo. George Orwell, pseudónimo de Eric Arthur Blair, nasceu em 25 de junho de 1903 em Motiari, na Índia. O seu pai, Richard Walmsley Blair, era britânico e Orwell teve uma educação inglesa. Os seus pais tinham-se mudado para a Inglaterra quando ele tinha apenas 4 meses de vida. Estudou em St. Cyprian's School, em Eastbourne, e a partir de 1917 em Eton, um famoso colégio britânico. Em 1922 começou a trabalhar na Polícia Imperial Indiana, na Birmânia, mas em 1927 abandonou o emprego para se dedicar à literatura. Então, no ano seguinte, foi para Paris, onde viveu cerca de um ano e meio. No ano de 1933, publicou o seu primeiro livro, Sem Era na Beira, em Paris e Londres. Nessa obra, ele conta o que viveu nessas cidades. No fim de 1934, começou a trabalhar numa livraria no bairro Hampstead, em Londres. Nessa cidade, ele conheceu Eileen O'Shaughnessy, com quem se casou. Já em 1936, decidiu conviver com os mineiros da cidade de Wigan para a escrita do seu livro, publicado no ano seguinte, intitulado A Caminho de Wigan. No final de 1937, foi para a Espanha e lutou durante 6 meses na Guerra Civil Espanhola, ao lado dos republicanos e contra o ditador Francisco Franco. Dessas suas experiências, escreveu Homenagem à Catalunha. Em 1939 teve problemas no pulmão e precisou-se tratar. Devido a isso, passou um tempo em Marrocos. Por causa do seu problema de saúde, foi rejeitado pelo serviço militar e não lutou na Segunda Guerra Mundial. Assim, de 41 a 43, trabalhou na BBC. Depois tornou-se editor do Tribune, um periódico de esquerda. Com a publicação do livro A Revolução dos Porcos, em 1945, George Orwell finalmente conseguiu fazer sucesso como escritor. Contudo, nesse mesmo ano, ele ficou viúvo e, assim, ficou com a tarefa de criar, sem esposa, o filho que os dois tinham adotado. A obra mais famosa de Orwell, o romance 1984, só foi publicado 4 anos depois. No entanto, o autor não pôde presenciar o grande sucesso do seu livro nos anos que seguiram à sua publicação. Depois, devido à tuberculose, o romancista morreu em 21 de janeiro de 1950 em Londres, logo depois de se casar com Sonia Brownell. E depois de vos ter deixado esta sugestão de leitura, e antes de nos despedirmos, vamos deixar-vos com mais uma música. Desta vez escolhemos Gilbert O'Sullivan com o tema Get Down.
could be. Now I'm just like a cat on a hot tin roof. Baby, what do you think you're doing to me? Told you once before, and I won't tell you no more. So get down, get down, get down. You're a bad dog, baby, but I still want you around, around. I still want you around, yeah.
Foi assim, com na voz de Gilbert O'Sullivan, que chegamos ao fim de mais um programa Sebenta do Tempo. Termino desejando-vos um resto de um bom dia e um ótimo fim de semana. Daqui a 15 dias estaremos de regresso. Até lá, fiquem bem.
Sebenta do Tempo, o seu magazine cultural, aqui na sua RLX Rádio Lisboa, que fala de literatura, de cinema, de teatro, de história e muito mais. Tudo isto acompanhado de boa música, mas isso você já sabe. A realização e a produção estão a cargo de António Serra. E já agora lembre-se que cultura corresponde a mais e melhor vida.